If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Rede Jovem Pan SAT. Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Muito bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Uma ótima quinta-feira. Hoje é 12 de janeiro de 2017, 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. O Jornal da Manhã está no ar pela Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse jp.com.br. Depois da queda da inflação, o corte de juros surpreende. A partir de agora, as manchetes do Jornal da Manhã.
Banco Central define a taxa básica de juros em 13% ao ano no terceiro corte seguido.
A redução em 0,75 ponto percentual surpreendeu a maior parte do mercado financeiro, que esperava uma queda menor.
Acordo financeiro entre União e o Rio de Janeiro será detalhado na semana que vem e deve somar 20 bilhões de reais até 2020.
O Banco do Brasil pode liderar consórcio para liberar empréstimos ao Estado com aval do Tesouro.
Michel Temer volta a comentar a crise nos presídios e afirma que os detentos no Brasil vivem em condições desumanas.
Nesta quarta-feira, o presidente apontou que as quadrilhas que atuam nas cadeias preocupam a segurança nacional.
Membros da facção Família do Norte planejavam atentados com bombas após o massacre em Manaus, no Amazonas.
Relatório da Secretaria de Segurança Pública do Estado aponta que os alvos do grupo eram as sedes do Tribunal de Justiça e do Ministério Público.
Em ato do MST em Salvador, Lula pede que as eleições de 2018 sejam antecipadas para outubro deste ano.
Nesta quarta-feira, o ex-presidente afirmou que, se necessário, poderia disputar o Planalto e garantiu que o PT voltará a governar o país.
Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e mais 8 suspeitos viram réus em ação por compra de vaga no Tribunal de Contas do Mato Grosso.
A Justiça do Estado determinou bloqueio de 4 milhões de reais em bens, mas até esta quarta-feira apenas 500 mil reais foram encontrados nas contas.
Justiça Federal afasta 6 vice-presidentes dos Correios por afronta à lei das estatais.
O Conselho de Administração da empresa não teria avaliado a aprovação dos executivos de acordo com os critérios da legislação.
O Supremo Tribunal Federal decide no dia 1º de fevereiro sobre redução da jornada e do salário de servidores dos estados.
A ação está em tramitação votação desde 2000 e será discutida na primeira sessão do STF após a volta do recesso.
Secretaria de Saúde da Bahia confirma a morte de segunda pessoa com sintomas de doença misteriosa que deixa a urina preta.
Nesta quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica do Estado abriu investigação para saber se o óbito foi causado pelo quadro que causa dores musculares.
Desembargador do Tribunal de Justiça determina o bloqueio dos bens de ex-governador de Minas Gerais.
Jairo Varão acolheu o recurso do Ministério Público contra Eduardo Azeredo em ação por improbidade administrativa referente ao Mensalão Mineiro.
Citado por gerente-geral, representante comercial da Odebrecht na República Dominicana, diz à Justiça do país que não recebeu propina.
Em depoimento nesta quarta-feira, Henrique Rondon negou a acusação de Marcelo Hoffmann de que teria sido beneficiado com 92 milhões de dólares.
Dólar fecha em queda de 0,2%, cotado a R$ 3,19.
Nesta quarta-feira, a Bolsa de São Paulo subiu 0,5%.
Presidente eleito dos Estados Unidos diz que ter a simpatia de Vladimir Putin é uma vantagem.
Em entrevista coletiva, Donald Trump chamou de falsas as informações de que a Rússia tem um dossiê comprometedor contra ele.
Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declara a nulidade de todos os atos da Assembleia Nacional.
Bem, nesta quarta-feira, o vice-presidente do país, Tarek El Aissami, disse que o deputado opositor Gil Belcaro foi preso com arma e explosivos.
Atlético Mineiro perde por 1-0 para o Bayer Leverkusen da Alemanha na estreia do Brasil na Florida Cup.
Hoje o Bahia enfrenta o alemão Wolfsburg às 10 horas da noite.
Corinthians goleia o Mantiqueira de Guaratinguetá por 5-1 e avança à próxima etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Nesta quarta-feira, o Flamengo atropelou o Nacional da capital paulista por 6-0 e o Santos derrotou o Flamengo de Guarulhos por 1-0.
Hoje, já pela terceira fase da Copinha, Ponte Preta encara o Paraná e o Mirassol enfrenta o Náutico.
Também jogam Botafogo e Novo Horizontino, São Carlos e Vasco, Paulista e RB Brasil, Chapecoense, Capivariano e mais dois jogos. 6:05.
Repita.
6:05.
Jovem Pan e o Tempo.
Quinta-feira será mais um dia de tempo instável na maior parte do Brasil. Na região norte e nordeste, a zona de convergência intertropical começa a atuar mais, gerando chuvas em todo o litoral do Amapá, do Pará e também na faixa norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Outras áreas de instabilidade também começam a se deslocar, ainda que de forma isolada e com baixo acumulado, sobre o sul do Piauí e também faixa oeste e norte da Bahia. No Rio Grande do Sul, o tempo já começa a abrir mais e apenas algumas áreas de instabilidade ainda persistem em municípios mais próximos a Santa Catarina. No estado de São Paulo, a presença de uma frente fria que passa pela costa da região sudeste traz chuva a qualquer hora, mas ainda assim com sensação de abafamento. Na capital paulista, a temperatura já cai um pouco mais em relação ao dia anterior, mas não chega a fazer frio. Máxima de 27 graus é a temperatura esperada. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
O César Barrella nos conta que gostaria de ter um coelho, mas tem muitas dúvidas sobre a criação deles. Eles se dão bem em um apartamento? Podem passar quanto tempo presos na gaiola quando ele tiver que sair de casa? Quais são os seus hábitos? O César quer saber algumas dicas sobre como ele deve proceder se adquirir um.
Oi, César. Os coelhos podem ser um bom animal de estimação e, é claro, é importante a gente adaptar um pouquinho a casa para eles e já tem algumas coisas que a gente tem que saber que vão acontecer. Por exemplo, os coelhos costumam aprender a fazer xixi no lugar certo, mas não são que nem gato que quase sempre acertam e a gente precisa ter menos banheiros pela casa. Coelhos, a gente tem que ter mais algumas caixinhas de areia espalhadas e muitas vezes eles não fazem o cocô na caixinha de areia. Eles podem soltar umas bolinhas que costumam ser fáceis de serem recolhidas pela casa, tá? Além disso, os coelhos adoram roer as coisas, então é comum eles estragarem algumas coisas. Isso você precisa saber e se preparar. Em relação a colocá-los na gaiola, você pode sim ter uma gaiola, mas o legal é você ter um viveiro, ou seja, uma gaiola grande o suficiente para que eles consigam se locomover, brincar lá dentro, e por isso eu recomendo que você tenha coelhos pequenos, porque assim, proporcionalmente, o viveiro vai ficar muito maior. E em relação aos hábitos, os coelhos são muito mais noturnos do que diurnos. Então, de noite, eles vão fazer mais bagunça.
Ouça o programa Pet na Pan, todos os domingos, às 7:30 da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi@jovempan.com.br.
6:07.
Repita.
6:07.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
A polícia está à caça de bandidos no litoral sul de São Paulo. Repórter Guilherme Amaral.
Toda a polícia da Baixada está na captura dos bandidos que atacaram um carro forte na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no trecho entre Pedro de Toledo e Miracatu, utilizando armamento de guerra. Segundo as testemunhas, parecia coisa de cinema, com muitos carros dando ré para fugir dos tiros e depois que os bandidos explodiram e destruíram o blindado. Utilizando dois carros, os marginais emparelharam com o carro forte e começaram a fazer disparos de fuzil. Depois montaram uma emboscada para fazer parar o carro utilizando uma metralhadora .50. Os vigilantes conseguiram fugir para o mato antes que os bandidos atirassem, abrindo um enorme rombo na lateral do veículo. A quantia roubada não foi revelada pela empresa de segurança. As investigações continuam em andamento, mas até agora nenhum dos suspeitos foi identificado ou preso.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo vai pagar até o fim do mês a primeira recompensa do programa criado para ajudar a polícia a achar criminosos. O autor da denúncia anônima que levou à prisão dos primos que mataram o ambulante Luiz Carlos Ruas, o Índio, no metrô, vai receber R$50 mil. Ele foi espancado até a morte por Alípio dos Santos e Ricardo Martins do Nascimento quando tentava defender dois travestis na noite do dia 25 de dezembro na estação Pedro II do metrô. Os agressores foram presos 3 dias depois. O governo disse que não pagou antes porque o orçamento estadual foi aberto esta semana. A denúncia anônima ajudou a polícia a encontrar o local onde Alípio estava escondido. Já a prisão de Ricardo, segundo a polícia, foi feita com base em uma investigação própria. De qualquer forma, esse crime deu muita polêmica, rendeu muita polêmica e pode render R$50 mil de recompensa para quem indicar o criminoso.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:10.
Repita.
6:10.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirma que vai expandir o modelo de parceria com organizações sociais pelo Brasil. De Brasília, Levi Guimarães.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou nesta quarta-feira o Hospital da Criança, em Brasília, e afirmou que pretende expandir para diferentes regiões do país o modelo de parceria ao lado de organizações sociais, as chamadas OSs. Ao longo do ano de 2016, a pasta destinou R$6.700.000 para o hospital, que é o principal em atendimentos de pediatria na capital federal. Segundo o ministro, o modelo de investimento tem sido uma tendência bem-sucedida pelo Brasil.
É um modelo onde a sociedade organizada, através de entidades filantrópicas ou de associações, se une ao SUS, que financia parte dos serviços, e é a parceria com a iniciativa privada que faz com que os governos possam oferecer o serviço com esta qualidade que está estabelecida.
Ricardo Barros ainda comemorou o aumento do orçamento da saúde para 2017. A princípio, estavam previstos R$105 bilhões, mas, de acordo com o aprovado pelo Congresso, será de R$115 bilhões. Outro assunto comentado pelo chefe da pasta foi o alto número de casos de febre amarela em Minas Gerais. Somente neste ano já foram registrados 23 casos suspeitos da doença, sendo que 8 deles terminaram em morte. No total, são investigadas 48 incidências em 15 municípios. Porém, Ricardo Barros disse que ainda não é possível afirmar se o estado sofre com uma epidemia de febre amarela, mas pediu reforço nas doses da vacina em Minas. De Brasília, Levi Guimarães.
6:12.
Repita.
6:12.
A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados começa a esquentar. Continuamos na capital federal. Agora o repórter é Arthur Scott.
O PSOL foi ao Supremo Tribunal Federal para uma reunião com a presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia. O partido solicitou o encontro para cobrar celeridade em uma ação contra a medida provisória do governo, que permite o uso de recursos do Fundo Penitenciário Nacional em outras áreas de segurança pública, fora do sistema prisional. A ação do PSOL foi protocolada na última segunda-feira. O partido quer a anulação de trechos da MP, que contraria uma decisão do STF de 2015, que determinou a liberação de todo o saldo do FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, para a reforma e construção de presídios, como conta o líder do PSOL na Câmara, o deputado Ivan Valente.
Nós queremos retirar aquilo que desvia dinheiro do fundo para outras atividades e reduz os próprios recursos do fundo quando a situação carcerária está aí, para todo mundo ver, ou seja, preso morando em casas feitas com tampa de quentinha, que é mais do que isso, para o Brasil e para o exterior, é uma vergonha nacional.
A deputada federal Luísa Erundina e o deputado estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, também participaram da reunião. Freixo também falou com a imprensa e aproveitou a oportunidade para pedir mais atenção das autoridades ao sistema penitenciário do país.
Talvez, se em 2015 essa peça fosse analisada, né, com a devida importância, nós não tivéssemos contado tantas cabeças e tantos corpos em 2017. Então é preciso, de uma vez por todas, entender que o sistema penitenciário não pode ser pauta quando tem fuga ou rebelião.
A medida provisória editada pelo governo no final do ano passado direciona as verbas do FUNPEN a outras atividades, como políticas e atividades preventivas de inteligência policial, com o objetivo de reduzir a criminalidade e também a população carcerária. De Brasília, Arthur Scott.
Seis horas, 15 minutos.
Repita.
6:15.
Ministério da Fazenda diz que acordo para socorrer o Rio de Janeiro é viável, mas detalhes só devem sair na semana que vem.
Nesta quarta-feira, o ministro Henrique Meirelles e o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, se reuniram em Brasília.
Meirelles afirmou que o plano só será divulgado nos próximos dias, quando está prevista a assinatura do compromisso.
O ministro disse ainda que o acordo é viável e que existe um amplo campo de redução de despesas no estado.
O que existe agora é um trabalho conjunto de definição das medidas, de quais são, de qual é a estruturação jurídica, de tudo o que será necessário, definição precisa de números, etc. É um trabalho que precisa ser muito bem feito, muito bem objetivado, de maneira que, de fato, seja um acordo bem sucedido.
Questionado se a privatização da Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro seria uma das contrapartidas, Meirelles afirmou que essa é uma possibilidade.
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, destacou que o acordo vai ajudar a tirar o estado da grave crise financeira.
É um avanço para o Rio de Janeiro extraordinário. O Rio de Janeiro volta a ficar um estado viável e um estado que não vai ficar só na dependência mais do petróleo. É um estado que ele vai poder honrar seus compromissos, pagar sua folha em dia. Isso tudo a gente já consegue a partir desse acordo. Então, para o Rio de Janeiro, é uma conquista muito grande.
O novo plano de recuperação deve impor medidas como a redução da jornada de trabalho com um corte de salário para os servidores públicos.
O acordo será submetido à avaliação do presidente Michel Temer e precisa da homologação do STF antes de ser iniciado.
Agora 6:16.
Repita.
6:16.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
O prefeito João Dória destina parte das novas ambulâncias do SAMU para as marginais. Repórter Anderson Costa.
Justiça barra pela segunda vez aumento de salário dos vereadores aprovado pela Câmara Municipal no fim do ano passado. A decisão é do desembargador Borelis Tomás e atende a uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB São Paulo. O reajuste foi aprovado na última sessão de 2016 e prevê uma correção de 26,3%, fazendo com que os salários cheguem a quase R$19 mil. No último dia 25, o juiz de primeira instância, Alberto Alonso Munhoz, já tinha decidido contra o aumento após avaliar uma ação popular. O presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, entende que o reajuste foi contra os interesses da sociedade devido ao período de crise econômica.
Nós estamos num momento difícil para o país. Quantos municípios hoje no país estão efetivamente falidos, sem ter dinheiro para pagar 13º? Você tem dinheiro para pagar ou nem um salário, você quer o salário normal de seus servidores. Nós vemos hoje estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, enfrentando essas dificuldades financeiras gigantescas. Está na hora de aqueles que têm o poder de decisão sobre as finanças públicas ter uma preocupação maior no que diz respeito não só ao seu momento, aos seus interesses, ao seu bolso, mas fundamentalmente os interesses da sociedade.
Marcos da Costa acrescenta que os servidores municipais não tiveram reajuste salarial nos últimos 4 anos capaz de repor a inflação. A Câmara Municipal protocolou nesta quarta-feira recurso contra a decisão de dezembro e informou que vai recorrer desta nova sentença quando for notificada.
Aí o assunto sobre o aumento dos vereadores e esse reajuste foi barrado pela OAB.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6:19.
Repita.
6:19.
Na Bahia, o ex-presidente Lula reafirma que pode ser candidato ao Palácio do Planalto em 2018. O repórter Marcelo Matos.
Lula garante que, se for necessário, será candidato em 2018, cumprindo uma estratégia de tentativa de recuperação do PT e pré-campanha. Luiz Inácio Lula da Silva participou do encontro do MST na Bahia. O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, recebeu elogios como o mais importante executivo da estatal, melhor diretor financeiro das petrolíferas do mundo, e tudo não passa de infâmia. Aliás, Lula simplificou as indicações na Petrobras. Garantiu para os integrantes do Movimento do Sem Terra que indicou apenas funcionários de carreira com anos de experiência e não investigados à época por ninguém. E que, na verdade, há uma preocupação dos Estados Unidos com nosso pré-sal, nossas jazidas, e que a Petrobras será entregue agora ao intervencionismo norte-americano e suas empresas. E que, se alguém errou na Lava Jato, deve pagar. Simples, como se não houvesse uma organização criminosa, com a participação justamente do governo ou do PT. Lula garante também que há uma campanha de ódio para criminalizar o PT, para torná-lo ilegal, bem como denigrir a sua gestão à frente da presidência da República. E voltou a dizer que não haverá recuperação econômica com um governo sem credibilidade ou confiança, e é preciso novas eleições diretas para presidente. E ao final das investigações, ele quer um pedido de desculpas, que não admite que digam que roubou, mas querem acabar com a sua carreira política, mas que não irá baixar a cabeça. O grande problema da elite perversa brasileira é justamente a inclusão dos pobres no orçamento do Brasil e as repetidas cantilenas de que não querem ver os pobres nos aeroportos, shoppings, e também as críticas ao Bolsa Família quando as pessoas não têm o que comer e que o governo atual irá penalizar justamente os mais pobres. Lula sustenta que o governo atual não conhece o Brasil e a cara do povo, e que o Planalto precisa ter coragem para aumentar impostos ou justamente elevar a sua dívida. Aí sim haverá a retomada da economia. Ao final, Lula garante que, se for necessário, irá ser candidato em 2018 para ganhar as eleições e, claro, salvar o Brasil.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Como o capitão Renault no filme Casablanca, Donald Trump está chocado com a disseminação de notícias falsas, como a divulgação do tal dossiê de que os russos teriam informações comprometedoras sobre o presidente eleito dos Estados Unidos. É aquilo que no país do ex-coronel da KGB, Vladimir Putin, é conhecido como compromat. No caso desse tal dossiê, rocambolesco. Trump, na verdade, está apoplético, e aproveita para demonizar um pouco mais a imprensa. No entanto, o presidente eleito está tomando do seu próprio veneno. Afinal, ele passou anos a fio propagando a baboseira de que a certidão de nascimento do presidente Barack Obama era falsa. O mesmo Trump, que se indigna com o lixo fabricado por fontes suspeitas, arrotava anos atrás que recebera de fontes seguras as provas de que Obama, o queniano, era um forjador. O escarcéu sobre o tal dossiê ocupou na quarta-feira boa parte da primeira coletiva de imprensa de Trump em 6 meses. Notícias verdadeiras também abundaram, como a admissão do presidente eleito de que o país do ex-coronel da KGB hackeou o Partido Democrata e a campanha eleitoral de Hillary Clinton. Mas Trump disse que são águas passadas. Putin não fará mais nada disso, nada de compromat, pois está chegando um presidente durão na Casa Branca. A coletiva em si era para ser realizada em dezembro, concentrada na resolução sobre os conflitos de interesse entre o presidente eleito e Mr. Trump, o homem de negócios. E não estamos chocados com a decisão. Trump vai se distanciar dos negócios, mas não abrirá mão da propriedade. Vai simplesmente transferir a gestão para os filhos Donald Jr. e Eric. Tudo resolvido e nada mais a declarar. Aliás, falando nisso, Trump novamente se recusou a revelar sua declaração de imposto de renda. Mentiu novamente que está sob auditoria e mentiu novamente que o povo americano não está interessado na questão. E eu quero retomar ao começo do assunto. Lembram-se do tal dossiê que deixou Trump indignado? Ele contém coisas picantes, como estripulias sexuais em hotel de Moscou. E aqui o presidente eleito saiu bem com humor, lembrando ser conhecido por sua fobia a germes. Mas o tal dossiê contém também alegações de conluio entre o governo russo e a campanha eleitoral de Trump. Perguntado na coletiva se houve contatos, o presidente eleito simplesmente ignorou a questão. Vocês estão chocados? A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Seis horas 6:25.
Repita.
6:25.
A partir de maio, vai vigorar novo sistema de transferência de veículos vendidos para lojistas.
Passará a vigorar o RENAVE, Registro Nacional de Veículos em Estoque, pelo qual a responsabilidade da loja sobre o carro passa a ser imediata.
Atualmente, o revendedor tem 30 dias de prazo para mudar a documentação do veículo, sujeitando o antigo dono a multas na falta de uma transferência.
O novo sistema não valerá para transações entre particulares, que continuarão sujeitas às regras atuais.
Esperado para comemorações dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o Papa Francisco avisa que não virá ao Brasil neste ano.
Os integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foram comunicados da decisão no fim de 2016, durante uma visita ao Vaticano.
O Papa evita viajar para países com conflitos políticos e em ano eleitoral, para que a imagem dele não seja usada por nenhuma das partes envolvidas.
Em setembro do ano passado, religioso já havia dito não saber se seria possível cumprir a promessa feita em 2013 de voltar ao Brasil em 2017.
Para fechar acordo de ajuda federal, o Estado do Rio de Janeiro pode vender toda ou parte da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto.
A equipe econômica coloca a privatização da SEDAI como uma possível contrapartida para a ajuda.
O governador fluminense Luiz Fernando Pezão diz que aceita em parte a concessão do serviço, primeiro à União e depois à iniciativa privada.
Pelo acordo, o Rio de Janeiro deixaria de pagar à União 23 bilhões de reais de dívidas ao longo de 3 anos.
Seis executivos da Volkswagen são denunciados à justiça americana por fraude em testes de carros a diesel vendidos naquele país.
A empresa reconheceu em 2015 que o software usado apontava uma poluição inferior à real.
Dos seis executivos, um foi preso no sábado quando ia embarcar para a Alemanha.
A Volkswagen aguarda a homologação, de acordo pelo qual pagará 4 bilhões e 300 milhões de dólares em multas.
Brasileiros são barrados no aeroporto da Cidade do México por suspeita de que pretenderiam entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
O casal de Palmas, Tocantins, foi obrigado a retornar da capital mexicana dia 5 de janeiro, apesar de não se destinarem aos Estados Unidos.
Elismar Araújo e Lorraine Santos dizem que se dirigiam a Guatemala para visitar um amigo.
Segundo eles, no mesmo dia, outros 12 brasileiros foram impedidos de seguir viagem e foram repatriados para o Brasil.
Tribunal de Justiça do Mato Grosso determina o bloqueio de 4 milhões de reais de contas do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e outros 8 investigados.
Também foi ordenado o afastamento do conselheiro Sérgio Ricardo do Tribunal de Contas do Estado por improbidade.
Ele é acusado de comprar a vaga na Corte Técnica com dinheiro recebido de um esquema de corrupção envolvendo o ex-governador Blairo Maggi.
A Justiça só conseguiu achar R$ 513.921 nas contas dos acusados, mas só bloqueou efetivamente R$ 479.513 pertencentes a Maggi e a Sérgio Ricardo.
A ação também atinge o ex-governador Silval Barbosa, 2 ex-conselheiros do TCE, 1 ex-secretário estadual, 2 empresários e 1 ex-deputado.
O ministro Blairo Maggi e o conselheiro Sérgio Ricardo disseram que o arquivamento da denúncia já havia sido determinada por falta de provas.
Presos ligados à facção Família do Norte planejavam ataque à bomba contra autoridades do Amazonas.
Os detentos exigiam que os chefes do grupo, detidos em presídios federais, retornassem para as unidades prisionais do estado.
Os alvos seriam o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, e o promotor Lauro Tavares, do Ministério Público do Amazonas.
As informações constam em um relatório do setor de inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas, datado da última segunda-feira.
O documento revela que a ação de facções na Amazônia está ligada ao tráfico de cocaína na fronteira com o Peru em um negócio de mais de 4 bilhões de dólares.
A rota abastece 10 estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que têm atuação do PCC, do Comando Vermelho, da Família do Norte e de facções locais.
Onda de frio que atinge a Europa já matou 65 pessoas.
A lista foi ampliada com a morte de 7 pessoas na Bulgária, conforme o balanço apresentado pela imprensa continental.
A maior parte das vítimas foi da Polônia. As primeiras mortes foram de 2 iraquianos no dia 6.
A onda de frio já atinge a maior parte da Europa continental.
Jornal da Manhã, 6:30.
Repita.
6:30.
O governo descarta, mas deputados defendem a criação de mais um ministério para combater o crime organizado. De Brasília, repórter Luciana Verdolim.
Em meio a uma das maiores crises do sistema penitenciário brasileiro, integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara defenderam aqui no Palácio do Planalto a criação de um novo ministério da Segurança Pública. O deputado Alberto Fraga, do DEM, aqui do Distrito Federal, da chamada Bancada da Bala, garante que não haveria custos envolvidos, uma vez que o governo poderia aproveitar a estrutura da hoje Secretaria Nacional de Segurança Pública. Pela proposta, o novo ministério seria responsável também pelo sistema penitenciário e pelas Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, é contra. Avalia que a nova pasta enfraqueceria o Ministério da Justiça. O presidente Michel Temer, em cima do muro, segundo o deputado, disse que vai analisar a sugestão.
O presidente simplesmente disse que o debate estaria aberto. O comentário dele, no momento, foi esse. É evidente que ele precisa conhecer a questão das funções para não haver essa questão de esvaziamento do Ministério. Né? Mas eu repito, aqui foi falado, criar o Ministério da Pesca, criar o Ministério de... tantos ministérios foram criados, por que que não dá uma oportunidade ao povo brasileiro de pelo menos conviver com a questão do Ministério da Segurança Pública? Qual é a dificuldade nisso?
Vale lembrar que o Ministério da Pesca, citado pelo deputado, foi criado e extinto num período de 6 anos, sem dar contribuições significativas ao setor. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, avalia que o custo envolvido nessa proposta não é nem com a possível criação da nova pasta, mas com os repasses que seriam necessários num segundo momento. O presidente Michel Temer, durante encontro com ministros ontem aqui em Brasília, admitiu mais uma vez que o problema nos presídios é muito sério e, depois de falar em acidente pavoroso, classificou o massacre de presos como uma pavorosa matança.
A União Federal também passou a interessar-se muito mais sobre essa matéria, porque estas organizações criminosas, PCC, Família do Norte, etc., constituem-se quase numa regra jurídica, numa regra de direito fora do Estado. Veja que eles têm até preceitos próprios. E, para surpresa nossa, até quando fazem aquela pavorosa matança, né, o fazem baseado em códigos próprios.
O presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, também veio ao Palácio do Planalto discutir o assunto com o presidente Michel Temer. Ele citou o exemplo de Minas Gerais e defendeu a construção de presídios por meio de parceria público-privadas, o que, segundo ele, nada tem a ver com a privatização de presídios. O setor privado faria o investimento, segundo ele, e seria remunerado com base em avaliações e metas. De Brasília, Luciana Verdolim.
6:34.
Repita.
6:34.
A Petrobras faz o balanço do ano de 2016. Repórter Anderson Costa.
Petrobras comemora desempenho positivo em 2016, com recorde na produção de petróleo, influenciada principalmente pelo pré-sal. A empresa atingiu a média de 2.144.256 barris por dia, um aumento de 0,75% em relação ao ano anterior. Segundo o comunicado divulgado pela estatal, a produção ficou dentro da meta estipulada para o período. O aumento ocorreu devido ao crescimento da operação no pré-sal, com a marca de pouco mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. Este patamar representa um aumento de 33% na comparação com o ano de 2015. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, diz que a empresa está no caminho certo e que a recuperação deve ser consolidada em 2017.
Nós fazemos um balanço de 2016 bastante positivo. Nós vemos que a empresa realmente ela tem hoje um plano estratégico que é reconhecido como um bom plano, é um plano muito sólido pelo mercado, é um plano muito claro que traça direcionamentos importantes para a empresa para que ela possa superar aquilo que é a síntese dos problemas do passado, que é essa enorme dívida que a empresa hoje ela tem que enfrentar. Sociedade brasileira, as pessoas que estão em casa, podem contar de que nós vamos realmente fazer em 2017 consolidar esse processo de virada da empresa.
Em dezembro, a produção de petróleo e gás natural foi de mais de 2.800.000 barris de óleo equivalente, novo recorde mensal da empresa. A Petrobras informou ainda que possui 42 bilhões de dólares em ativos que podem ser vendidos. Espera que metade desse montante seja negociado até o ano que vem.
6:36.
Repita.
6:36.
O prefeito de Mariana critica a tentativa da Samarco de adiar o pagamento da indenização bilionária pela tragédia da barragem do Fundão, que deixou 19 mortos. Duarte Júnior destaca que a mineradora e as controladoras, a Vale e a BHP, têm recursos suficientes para fazer o repasse imediato da quantia. O pagamento de R$1,2 bilhão deveria ter sido feito em 9 de dezembro, mas as empresas conseguiram o adiamento por 30 dias. O prazo venceu em 9 de janeiro e nenhum valor foi repassado. Mas o prefeito de Mariana afirma ao nosso produtor Vinícius Silva que confia na justiça.
Então a gente entende que a empresa teria condições de fazer todo o pagamento sem ficar
tentando trazer disputas judiciais. Mas é decisão judicial, a gente tem que respeitar, está acompanhando aí, a gente acredita plenamente na justiça e temos a convicção que a empresa vai ser responsável, vai ter que arcar com todos os prejuízos que causou em todas as cidades de Minas e também do Espírito Santo.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, destaca que os lucros bilionários das empresas permitiram o pagamento ou permitiriam o pagamento sem nenhum problema. Apenas em 2015, de acordo com o último dado disponível, a Samarco registrou faturamento superior a 6 bilhões de reais. Mesmo assim, as mineradoras fizeram uma nova petição à Justiça pedindo que o prazo seja prorrogado para 19 de janeiro, quinta-feira da semana que vem. A multa de 1 bilhão e 200 milhões de reais foi determinada pela Justiça de Minas como compensação pela maior tragédia ambiental do Brasil.
Agora 6h38.
Repita.
6h38.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Manhã desta quinta-feira, com o trânsito já voltando à normalidade em São Paulo, ou seja, o tráfego já fica mais intenso. Nesse momento, a CT registra 1 quilômetro de congestionamento na Radial Leste. Inclusive, por lá, há um acidente, um carro e uma moto bateram na altura da Avenida Najib Paramaluf, no sentido bairro. O trânsito fica um pouco complicado no local. Em outros pontos de São Paulo, também há acidentes. Uma chamada também, o bombeiro atende nesse momento na Avenida Itaquera. Acidente entre carro e moto, o trânsito também fica um pouco complicado no local. Pelas rodovias, sistema Anchieta Imigrantes com operação normal, restrição para caminhões que só podem usar a Anchieta no momento. E também tem um ônibus e um carro quebrado no quilômetro 224 da pista lateral da Dutra, sentido São Paulo em Guarulhos. Os veículos estão pelo acostamento, o trânsito não fica complicado no local.
Olha, tem um bloqueio de uma faixa na Avenida José Pinheiro Borges, em direção ao bairro, com a Avenida Najib Farah Maluf, um acidente com uma moto e também um outro veículo. Nesse momento, o trânsito lento no local, segundo as informações da CT. Um outro acidente com um carro na rua Itapaiuna, no sentido do bairro, na altura da rua Deputado João Sussumo Irata, na Zona Sul, aqui de São Paulo. Também o trânsito está lento nesse local. Outra informação, os passageiros do transporte coletivo da cidade foram surpreendidos com bloqueio de alguns cartões do bilhete único. Nessa quarta-feira, uma fila enorme se formou no posto de atendimento da SP Trans e as pessoas relatam os problemas para conseguir utilizar o cartão. Segundo a SP Trans, existem cartões bloqueados indevidamente por erros no sistema, o que pode ser o caso de alguns relatos. Mas, segundo a empresa, o grande volume de bloqueios que se vê atualmente tem a ver com o processo de investigação de fraudes e vendas de crédito.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
A hora certa do Brasil para você, 6h40.
Repita.
6h40.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
É o microfone Jovem Pan na Europa. Um britânico apontado como responsável pelo dossiê contra Donald Trump desaparece com medo de retaliação da Rússia. Bom dia, Ulisses Neto.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 8h40, 5 graus de temperatura em Westminster neste momento. E o ex-espião britânico apontado como responsável por produzir o dossiê contra Donald Trump está foragido e aterrorizado por sua segurança, como você disse, Tiago. É a grande notícia, né, internacional dos últimos dias, porque a imprensa da Inglaterra alega nesta quinta-feira, ainda repercutindo o mais novo escândalo envolvendo o futuro presidente dos Estados Unidos, que este ex-espião é aqui da região de Surrey, muito perto de Londres, no sudeste da Inglaterra. O ex-agente do MI6, que é o Serviço de Inteligência Externa do Reino Unido, foi identificado pela imprensa americana como Christopher Steele, de 52 anos, morador da região de Surrey. O jornal londrino Daily Telegraph afirma que fontes próximas a Steele garantem que ele está apavorado com a possibilidade de retaliação do governo russo. O dossiê que teria sido produzido por ele alega que Moscou tem informações constrangedoras a respeito de Donald Trump e que elas estariam sendo usadas para chantagear o republicano. Trump e o Kremlin negam a veracidade desse dossiê. Inclusive, o ex-presidente americano, o futuro presidente americano, melhor dizendo, concedeu aquela entrevista coletiva conturbada em que ele atacou a CNN, atacou também outros veículos de mídia, negando as informações que contém, que estão neste dossiê. Steele, o ex-espião britânico, ainda segundo o Daily Telegraph, foi alertado que sua identidade seria revelada na quarta-feira e, por isso, ele fugiu de sua residência. O caso virou um escândalo de repercussão mundial, embora não existam provas concretas para as alegações feitas contra Donald Trump. A imprensa dos Estados Unidos tinha conhecimento desse dossiê há cerca de 6 meses, mas o caso só ganhou repercussão mundial quando a rede de notícias CNN decidiu publicar o escândalo ao ser informada de que o FBI havia entregado um resumo do dossiê para Trump e o presidente Barack Obama. Como ninguém sabe do paradeiro deste ex-espião britânico, também não dá para confirmar as informações com ele, mas o que todos sabemos é que Donald Trump agora tem mais um problema para lidar até o dia de sua posse, que ocorre em pouco mais de uma semana. Thiago.
Já chega em meio à polêmica. Bom trabalho, Ulisses Neto.
Bom, obrigado, Thiago. Bom dia a todos.
6:42.
Repita.
6:42.
Com inflação menor, o Copom surpreende o mercado financeiro com a redução maior do que a esperada na taxa Selic.
A primeira das boas notícias saiu na manhã desta quarta-feira, quando o IBGE anunciou que o IPCA fechou 2016 em 6,29%.
A inflação abaixo do teto da meta do governo, de 6,5%, era um dos fatores esperados para forçar uma queda maior nos juros.
O presidente Michel Temer comemorou o anúncio do IBGE e projetou números ainda melhores para 2017.
O que o governo está fazendo, é quando eu digo governo, eu digo nós todos, está num caminho certo, num caminho adequado, dando resultados positivos. E toda a projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação, para ficar, na verdade, no centro da meta.
Os alimentos continuaram entre os vilões da inflação em 2016, com destaque negativo para o feijão, que sumiu do mercado e cujo preço disparou.
A coordenadora da pesquisa do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, explica os fatores que ajudaram a reduzir o IPCA ao longo dos últimos meses.
O desemprego, a taxa de juros muito elevadas, fez com que a demanda recuasse muito. O ritmo de crescimento de preços ficou cada vez mais moderado e o ano fechou em 6,29%, quando havia começado o ano com taxas perto de 11% na ótica dos 12 meses.
A segunda boa notícia do dia foi divulgada pelo Comitê de Política Monetária no final da tarde nesta quarta-feira e pegou muita gente de surpresa.
O Copom do Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual para 13% ao ano.
Foi o terceiro corte seguido, mas a surpresa foi pela redução maior que a esperada, já que analistas apostavam numa variação de apenas 0,5%.
A notícia também foi comemorada pelo Planalto e o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, apontou que esse foi mais um passo rumo ao crescimento.
A decisão do Banco Central, que delibera de forma independente e com base em elementos exclusivamente técnicos, respalda a convicção do presidente Michel Temer no sentido de que estão dados os elementos para uma retomada do crescimento econômico e da criação de novos empregos ao longo do ano.
Por meio de nota, o Copom explicou que o cenário atual, com a inflação caindo e com a economia em retração, permite acelerar o ciclo de quedas nos juros.
No entanto, falando a Felipe Palma, o economista André Perfeito aponta que apenas a redução da Selic é insuficiente para colocar o país nos trilhos.
A gente tem que ter uma sinalização do governo de incentivar um pouco a demanda, né? Ter uma situação um pouco menos... O empresário, né, ele investe, obviamente o custo de capital, que é os juros, né, ajuda bastante, né, mas ele investe, ele tem expectativa de ter retorno do investimento.
O aumento da taxa Selic ou a manutenção em um patamar elevado é o principal mecanismo usado pelo Banco Central para tentar segurar a inflação.
A previsão do mercado financeiro é que a taxa básica de juros encerre 2017 em 10,25%. Ao ano, com a inflação em 4,81%.
Bom, e sobre esse assunto, a Jovem Pan quer saber, você pode baixar o aplicativo Opinapan no seu celular. A inflação está em queda e o Banco Central, como ouvimos, anunciou um corte acima do esperado nas taxas de juros. Você confia na recuperação da economia ao longo de 2017, sim ou não? Baixe o aplicativo Opinapan e responda a esta e outras enquetes da Jovem Pan.
6h47.
Repita.
6h47.
Rio de Janeiro imperdível. Garanta agora mesmo sua viagem no feriado de Páscoa com preços imbatíveis da To Go Travel. Escuta só, aéreo ida e volta para o Rio de Janeiro mais 3 noites com café da manhã a partir de R$ 362 ou 6 vezes de R$ 60. É isso mesmo, pacote com aéreo no feriado de Páscoa para o Rio a partir de 6 vezes de R$ 60. Corra e aproveite, consulte condições. Acesse togotravel.com.br ou ligue 30038646. Viaje do seu jeito, viaje com a To Go Travel. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Uma universitária é executada com tiros pelo namorado, ex-namorado, um soldado da PM na zona leste da capital. Paulo Edson Fiori.
Policial militar é preso em flagrante após assassinar ex-namorada na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo. O soldado Márcio da Silva Lima, de 31 anos, que trabalhava no setor administrativo do Copom, foi detido no início da madrugada após se apresentar na primeira companhia do 39º Batalhão, responsável pela área. Ele é acusado de matar com muitos tiros a ex-namorada, a universitária Janaína Mitico, de 32 anos. O crime ocorreu no final da noite desta quarta-feira, em frente à residência da jovem, na rua Mapixi 41, esquina com a Estrada do Imperador, na Vila Verde. Após 1 ano e meio de namoro, Janaína decidiu romper a relação na véspera do Natal, após ser agredida pelo policial. Segundo familiares, de lá para cá, ele passou a ameaçar a estudante em ligações e por mensagens em redes sociais. Horas antes de cometer o crime, o PM avisou um amigo do que pretendia fazer. De acordo com a Polícia Civil, Márcio foi até a casa da ex-namorada e ficou aguardando dentro do carro. Janaína voltava da academia quando foi surpreendida pelo ex-namorado, que passou a agredi-la e, em seguida, efetuou vários disparos. O soldado ainda retornou ao veículo, recarregou a pistola e voltou a atirar. Foram pelo menos 15 tiros. Atingida principalmente na cabeça, Janaína morreu no local. O policial fugiu, mas se entregou horas depois e foi encaminhado ao 24º Distrito Policial da Ponte Rasa. Após ser autuado em flagrante pelo homicídio, o soldado foi transferido para o presídio militar Romão Gomes, na zona norte da cidade.
Registro do trânsito, um acidente com uma ambulância na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, no sentido de Interlagos. Os ouvintes relatam que o veículo está atrapalhando o trânsito, mas em instantes deverá ser retirado da pista, de acordo com as informações também da CET.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h50.
Repita.
6h50.
O adeus de um técnico genial no vôlei, Bernardinho. A informação de Rafael Tebas.
E depois de tanto tempo, Bernardinho não é mais técnico da seleção brasileira de vôlei. Bicampeão olímpico, um dos maiores técnicos da história do vôlei mundial, conquistou, por exemplo, o histórico ouro nos Jogos do Rio de Janeiro no ano passado. Agora se despede antes mesmo do ciclo, do início do ciclo olímpico, rumo aos Jogos de 2020 em Tóquio, no Japão. Radamés Latari, diretor da CBV, fez o histórico comunicado oficial.
O Bernardo comunicou para a gente que não iria mais continuar como treinador da seleção brasileira. Então a Confederação Brasileira, na figura do seu presidente, o presidente Toroca, lamentou a perda do Bernardo como treinador em termos de seleção masculina. Em 4 Olimpíadas, foram 2 ouros e 2 pratas.
E Renan Dalzotto, diretor de seleções até os Jogos do Rio de Janeiro, agora será o novo técnico da seleção. Ele falou pela primeira vez sobre a responsabilidade de comandar a equipe.
O voleibol vem num caminho tão bacana nas últimas décadas que não existe mudança de rota. A rota é aquela estabelecida lá atrás e que nós vamos tentar dar prosseguimento. Temos grandes profissionais trabalhando, uma estrutura montada, uma cultura de treinamento, metodologia toda implantada. Então, por isso, foi tudo muito em cima da hora. mas eu estou realmente muito orgulhoso de poder continuar fazendo parte da grande família do voleibol.
E Bernardinho realmente mudou o cenário do voleibol masculino. Em 16 anos foram 28 títulos de muita relevância, com direito a 3 mundiais, 2 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas, a última delas justamente no ano passado, em solo brasileiro, no Rio de Janeiro.
Seis horas 52 minutos.
Repita.
6:52.
Justiça Federal manda afastar 6 vice-presidentes dos Correios por desrespeito à lei das estatais.
A ação civil pública da Associação dos Profissionais dos Correios aponta que o Conselho não verificou se os profissionais atendiam às exigências da legislação.
Os executivos não teriam a experiência mínima determinada pela lei e 4 deles teriam sido indicados por políticos.
Os Correios afirmam que as escolhas atenderam os requisitos legais.
O ministro da Justiça diz que o maior problema do sistema prisional brasileiro é a corrupção.
Alexandre de Moraes afirmou que não adianta investir em tecnologia para evitar a entrada de armas e drogas em presídios se o operador fingir que não viu.
Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ministro citou que a crise gravíssima está sob controle.
Ao jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes defendeu que conversas entre líderes e facções e advogados sejam gravadas.
Polícia Federal pede a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito sobre suspeita de obstrução à Operação Lava Jato.
Os alvos são os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
O processo está sob segredo de justiça e a decisão a respeito caberá ao ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF.
O caso envolve a nomeação por Dilma do ministro Marcelo Dantas para o STJ em 2015.
Em delação premiada, o senador cassado Deucídio do Amaral afirmou que a nomeação tinha o objetivo de dar liberdade a donos de empreiteiras.
Dantas nega suspeito. O inquérito também apura os motivos para a nomeação de Lula como chefe da Casa Civil em 2016.
Presidente do STF recebe chefes dos tribunais de justiça de todos os estados do Brasil para discutir a crise no sistema penitenciário.
O encontro está marcado para hoje, às 10 horas da manhã, no gabinete da ministra Carmen Lúcia.
A reunião foi agendada após recentes massacres em presídios brasileiros que deixaram quase 100 mortos desde o final do ano passado.
A ministra Carmen Lúcia tem participado de encontros com autoridades, inclusive com o presidente Michel Temer, para discutir a crise nos presídios.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manda bloquear bens de Eduardo Azeredo.
O ex-governador é acusado de repassar 3 milhões de reais de estatais mineiras para agências de publicidade de Marcos Valério.
O esquema conhecido como Mensalão Tucano teria financiado a campanha de Azeredo ao governo de Minas Gerais em 1998.
A defesa do Tucano afirma que não há indícios de que o ex-governador tenha cometido irregularidades.
Chapecoense e CBF pagam indenizações de 40 salários a familiares de jogadores e de membros da comissão técnica mortos na queda de avião na Colômbia.
O contrato com o clube previu o pagamento de 28 salários em caso de morte trágica e a Confederação Brasileira de Futebol bancou outros 12.
A Chapecoense ainda estuda acionar na justiça americana a empresa aérea Lamia e o governo boliviano para aumentar as indenizações aos familiares.
É esperada para o dia 8 de fevereiro uma reunião entre representantes do clube e da seguradora da empresa para discutir o assunto.
Goleiro brasileiro condenado na Operação Lava Jato pagou US$ 594 mil para o diretor-geral da Agência de Inteligência da Argentina.
O dinheiro foi transferido a Gustavo Arribas em setembro de 2013, mesmo mês em que a Odebrecht firmou contrato para a obra de ferrovia em Buenos Aires.
O goleiro Leonardo Meirelles usou uma conta em Hong Kong para repassar os valores a uma conta na Suíça associada ao chefe da inteligência da Argentina.
Gustavo Arribas confirmou apenas ter recebido do brasileiro uma parcela de US$ 74 mil referente à venda de um imóvel em São Paulo.
Se mantiver o ritmo, O Brasil precisará de 151 anos para acabar com o déficit de 250 mil vagas no sistema prisional.
Entre 2006 e 2016 foram criadas 16.534 vagas em presídios, ou seja, uma média anual de 1.600 e diária de 4,5.
O Conselho Nacional de Justiça avalia que sejam necessários 10 bilhões de reais para a construção de 500 novas unidades e assim zerar a superlotação.
O Ministério da Justiça informou que tem 114 obras contratadas que vão aumentar em quase 46 mil vagas a capacidade dos presídios nos próximos anos.
O Tribunal Federal responsável pela Operação Lava Jato autoriza o uso de grampo e de denúncia anônima nas investigações.
As decisões dificultam as principais contestações das defesas de acusados em relação à obtenção de provas.
Os desembargadores ressaltam que a denúncia anônima tem de ser amparada por outro indício.
A decisão também prevê que o grampo deve ser usado caso persista a necessidade de apuração.
Aposentadorias e pensões do INSS de valor superior ao salário mínimo devem subir acima do piso.
Pela primeira vez em 20 anos, o reajuste de benefícios maiores deve ter percentual de aumento acima do piso.
O INPC usado para o reajuste de benefícios teve alta de 6,58% em 2016, informou o IBGE.
O índice de reajuste dos benefícios ainda precisa ser oficializado.
6,58.
Repita.
6,58. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Nesse momento, a cidade de São Paulo registra 2 quilômetros de trânsito lento, segundo informações da CET. Inclusive, há relatos de um acidente com uma ambulância na pista expressa Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, à altura da Raia Olímpica da USP. O veículo já foi retirado da pista e não atrapalha mais o trânsito pelo local. Também, informação que vem do litoral, entre as 15 e 17 horas, bloqueio na rodovia dos Tamoios, na região de Paraibuna, para detonação de rochas. Os bloqueios vão ser feitos no quilômetro 60, final do trecho de Planalto, sentido litoral, e no quilômetro 66, sentido São José dos Campos.
Os novos deputados estaduais, os que assumiram a vaga dos colegas que se elegeram prefeitos em cidades do interior, não podem mais usar carros oficiais. Quase todas as contratações para os gabinetes, inclusive a de motoristas, foram proibidas pela Justiça. Desde 18 de dezembro, os deputados estaduais estão proibidos de contratar a maioria dos funcionários para cargos comissionados, aqueles que trabalham nos gabinetes. A ordem é da Justiça, que concedeu uma liminar a pedido do Ministério Público. A imprensa teve acesso à ação, o Ministério Público fez um pente fino em leis complementares e resoluções da Assembleia Legislativa de São Paulo, adotadas entre o período de 93 a 2015. Uma outra informação, o Conselho Municipal de Trânsito, órgão vinculado à Prefeitura de São Paulo, reclama que tenta, sem sucesso, marcar uma reunião com a Secretaria Municipal de Transportes, desde a última quinta-feira, para discutir o aumento das velocidades nas marginais do Tietê e do Pinheiros. Lembrando que em julho de 2015, a gestão Fernando Haddad reduziu os limites de velocidade nas marginais do Tietê e Pinheiros. E o prefeito João Dória fez campanha prometendo voltar à velocidade original.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.